Bom dia, são agora 10 horas em Portugal e Angola, 8 horas da manhã em Cabo Verde. São 9 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 11 horas em Moçambique e na África do Sul. Temas para este jornal.
Confirmado a segunda volta das eleições presidenciais no Brasil, Lula da Silva só conseguiu ontem 48% dos votos, Jair Bolsonaro, a surpresa da noite, com 43%. Em São Tomé e Príncipe têm início hoje os trabalhos de apuramento geral dos resultados das eleições legislativas. O presidente do PSV, na reabertura do ano político, promete um partido cada vez mais presente, ativo e próximo dos cidadãos.
Vamos ao desenvolvimento. É agora que começa o jornal com João Costa Dias.
Lula da Silva não quer perder tempo. O candidato do PT não conseguiu vencer na primeira volta, no primeiro turno, como dizem no Brasil, mas está confiante.
Eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições. E quero dizer para vocês que nós vamos ganhar essas eleições. É apenas uma... Isso para nós é apenas uma prorrogação.
Bolsonaro, embora em segundo lugar, acaba por ser o vencedor da noite, saiu fortalecido pelo engano das sondagens e escassos 5 pontos Lula da Silva na primeira volta e não poupou críticas às previsões falhadas.
Nós vencemos a mentira no dia de hoje, que estava o Datafolha dando aí 51% a 30 e poucos. Então vencemos a mentira, temos um segundo tempo pela frente e nós vamos agora mostrar melhor para a população brasileira, em especial a classe mais afetada, que é consequência da política do fica em casa, a economia te vê depois, é consequência de uma guerra lá fora, de uma crise ideológica também, e tenho certeza que vamos poder melhor mostrar para essa parcela da sociedade que as mudanças que porventura alguns querem pode ser pior.
Lula da Silva com 48% dos votos, Jair Bolsonaro com 43%, a segunda volta marcada para 30 de outubro e mais polarizada ainda. Os eleitores dos candidatos que ficaram no terceiro e quarto lugares, Simone Tebet, de centro-direita, e Ciro Gomes, de centro-esquerda, representam 8 milhões de eleitores que podem decidir quem é o próximo presidente do Brasil. Os dois também reagiram à noite eleitoral, Diogo Pereira.
Depois de conhecidos os resultados, Simone Tebet, a terceira mais votada, pediu aos partidos que a apoiaram nestas eleições que tomem uma posição nos próximos dois dias, para depois sim anunciar se vai estar ao lado de Lula da Silva ou de Jair Bolsonaro.
A palavra agora está com os presidentes de partido, porque, repito, eu sou uma política que respeita o processo decisório, respeita o processo eleitoral, mas que no máximo em 48 horas vocês decidam, porque eu vou me pronunciar.
Ciro Gomes, o quarto mais votado nestas presidenciais, também não revelou ainda quem vai apoiar. Pediu mais algum tempo porque diz estar preocupado com a atual situação.
Estou profundamente preocupado com o que eu estou assistindo acontecer no Brasil. Eu nunca vi uma situação tão complexa, tão desafiadora, tão potencialmente ameaçadora sobre a nossa sorte como nação. Por isso eu peço a vocês que me deem mais algumas horas para conversar com meus amigos, conversar com o meu partido, para que a gente possa achar o melhor caminho, o melhor equilíbrio para bem servir a nação brasileira.
Dos Estados Unidos, Anthony Blinken elogiou o sucesso desta primeira volta. O secretário de Estado norte-americano espera agora que a segunda ronda aconteça com o mesmo espírito de paz e dever cívico. Também Argentina, Colômbia e México saudaram a normalidade desta primeira volta e felicitaram o candidato Lula da Silva.
Diogo Pereira, as reações que vão sendo conhecidas e também a posição de outros candidatos logo após os resultados terem surgido no Brasil. Em São Tomé e Príncipe têm início hoje os trabalhos de apuramento geral dos resultados das eleições legislativas, autárquicas e regional de 25 de setembro. O apuramento final acontece no meio da polémica à volta do requerimento de 3 partidos concorrentes. Pretendem juntar os votos numa única candidatura antes da atribuição dos mandatos. Oscar Medeiros.
Até o momento, os 3 partidos subscritores do requerimento não se pronunciaram sobre a sua pretensão, mas foi o dirigente do PCD, Arzimir dos Prazeres, quem saiu em defesa do pedido entregue ao Tribunal Constitucional.
Uma coisa é é coligação de partidos e outra coisa é coligação de candidaturas e tu não podes. E é tão fácil, gente. Vão à Wikipédia e vejam lá o que significa cada uma das coisas. Se vão ver o que quer dizer candidatura. Candidatura é quando algo que é admitido por uma instância própria. Então, se é admitido por uma instância própria, não pode ser antes. Tem que ser depois. E só depois é que se pode fazer essa coligação. É simples.
A pretensão do Basta, UDD e MDFM-UL, defendida por Arzimir dos Prazeres, tem sido alvo de críticas de juristas e constitucionalistas dentro e fora do país. Um deles é Carlos Semedo.
O doutor Arzimir, ou quem quer que seja, que tenha inventado a ideia de que partidos que não obtiveram votos suficientes para eleger deputados podem juntar esses votos para efeitos de os somar e para efeitos de obter membros ou assentos na Assembleia Nacional. Não há lei que o permita. E o Tribunal não pode admitir esse pedido.
O constitucionalista português Bacelar Gouveia também reagiu a este caso na sua página do Facebook. Transferir votos dados a um partido em benefício de outro partido ou coligação depois de concluído o ato eleitoral é coisa que nunca vi e não respeita o princípio democrático.
O jornalista Oscar Medeiros, desde ontem está em São Tomé e Príncipe, o representante especial das Nações Unidas para a África Central, reuniu-se com o chefe de Estado e diz que Carlos Vila Nova pode contar com todo o apoio da organização.
Nós, enquanto representantes das Nações Unidas, estamos empenhados em apoiar a ação do Presidente da República de amplificar, de trabalhar com o conjunto dos atores políticos, de modo a que a democracia, a estabilidade, a paz, a concórdia social possam perenizar-se neste país que nos é caro.
Abdou Barry, que destaca o empenho do presidente São Tomense, o representante especial das Nações Unidas, reuniu-se ontem com o chefe de Estado. Na Guiné-Bissau, Brahima Camará foi reeleito no fim de semana passado, o coordenador nacional do Movimento para a Alternância Democrática, MADEM G15, para mais 4 anos na qualidade de único candidato com 2.168 votos dos delegados. O presidente do PICV promete um partido cada vez mais presente, ativo e próximo dos cabo-verdianos. Na abertura do novo ano político, no passado fim de semana, na cidade da Praia, Rui Semedo exigiu aumentos salariais para as categorias profissionais que oferem menos e pediu mais emprego para os jovens que começam a ser recrutados para irem para fora do país. Correspondente Carlos Santos.
Em declarações à imprensa, no final do seu primeiro discurso no comício que marca a rentrée política do maior partido da oposição, o Rui Semedo garantiu que o PICV continuará aberto ao diálogo com o governo em tudo aquilo que contribua para a melhoria das condições de vida dos cabo-verdianos. Rui Semedo assegurou que o PICV é hoje uma alternativa credível à governação do país.
Um partido que critica tudo o que considera que não está bem e que exige que o país seja governado da melhor forma possível.
O líder do maior partido da oposição pediu ao governo que melhore o rendimento dos mais vulneráveis e dê uma atenção especial aos jovens.
Encontrar soluções alternativas também aos jovens que estão desempregados, alguns com formação e que muitos estão agora abertos à questão da imigração e o governo tem que encontrar alternativas no país para garantir os quadros o necessário para ficarem no país.
Perante uma plateia de militantes e simpatizantes do partido, Rui Semedo voltou a criticar o governo pelo que chama de falta de transparência e de prestação de contas na gestão dos recursos públicos.
Jornalista Carlos Santos. E os alunos angolanos do ensino geral vão ter em breve um passo escolar para acesso aos transportes públicos, autocarros e comboios. A iniciativa é dos Ministérios da Educação e dos Transportes e foi confirmada pela Ministra da Educação, Luísa Grilo. Em Moçambique, até 2050, a maioria da população é idosa. O alerta veio do Fórum da Terceira Idade.
Alguns jovens parecem idosos por acaso de alguns atos, que aqui não posso referir, mas há uns atos que levam a nossa juventude a envelhecer. Então, com isto, eu queria convidar a sociedade civil a refletir nesta situação.
de colocarmos tantos velhos, é que em 2050 os idosos serão mais um número maior do que agora.
O alerta que veio de Luís Vasco, responsável do Fórum. O governo de Moçambique baixou a proporção de receitas fiscais de gás que vai alocar ao Fundo Soberano, que está a preparar, descendo de 50% para 40% nos primeiros 15 anos. Notícia à agência de informação financeira Bloomberg. Moçambique deve ser um dos maiores exportadores mundiais de gás a partir de 2024. E a procura de gás na Europa vai sofrer uma queda recorde de 10% este ano devido à escalada dos preços, abrandamento das exportações russas e políticas de contração no consumo, informou hoje a Agência Internacional de Energia. E a terminarmos de referir que Carlos Mineiro Aires vai liderar a comissão criada pelo governo português para estudar a localização do aeroporto de Lisboa. O antigo bastonário da Ordem dos Engenheiros tem uma posição conhecida sobre o dossiê. Mineiro Aires defendeu sempre que o futuro aeroporto devia ser construído em Alcochete.